Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere: declaração de utilidade pública para a Associação Vida em Caxias do Sul depende da sanção do prefeito Flávio Cassina. O órgão se dedica ao controle da população animal e o projeto é do vereador Rafael Bueno. Bióloga do Instituto Curicaca analisa a relação entre humanos e animais silvestres. E ainda, saiba como as plantas são instrumentos de bem-estar e saúde. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é relação entre humanos e animais silvestres. A bióloga Letícia Bolzan, que atua no Instituto Curicaca de Porto Alegre, concedeu entrevista ao programa para falar sobre conservação e ajudar a entender a relação do homem com o seu habitat. Confira a entrevista.
Oi, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, Beverly.
Bom dia.
Então, vou aproveitar o ganchinho, então, para lembrar um pouquinho do início da pandemia, né, que a gente está vivendo agora. No início, quando se começou a pensar qual que seria o possível... caso que, enfim, engatilhou esse pulo do vírus para o ano, né, para o vírus do coronavírus, muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, começaram a questionar os hábitos chineses, né, aqueles hábitos estranhos, que para nós é muito estranho, hábitos de se alimentar de animais, aqueles mercados que eles têm de animais vivos. E aí a gente tem que começar a pensar um pouquinho quais são os nossos hábitos, né, e por que que a gente tem que problematizar alguns hábitos que aqui no Sul é muito normalizado, no Brasil como um todo, mas, por exemplo, lá na China eles têm o hábito de comer roedores, né, ratos. E aqui a gente não é muito diferente, a gente tem o hábito de comer carne de capivara, carne de paca, carne de ratão do banhado, todos os roedores da mesma família que podem estar em contato com o mesmo tipo de vírus, né, muita carne de tatu, enfim, carne de animais silvestres que estão bem ligados com essa questão de transmissão de doenças, né, e de zoonoses, que a gente chama, que são as doenças transmitidas de animais para humanos, e que só corre esse perigo porque a gente, de fato, vai atrás dos animais, a gente invade o espaço deles, invade a natureza que estaria em equilíbrio, que não ofereceria nenhum risco para a saúde humana se não fosse os hábitos humanos de causar esse desequilíbrio, né. Os bugios também aconteceram um tempo atrás de serem os culpados pelo surto de febre amarela, quando na verdade eles só eram vítimas também, né, porque a febre amarela na verdade é transmitida por um mosquito e eles eram receptores, né, desse vírus, e houve aquela caça maciça aos bugios, aquela perseguição muito triste, como se eles fossem os culpados, mas no fato era uma desinformação, porque eles não são os culpados, são vítimas assim como foram os humanos, né. Passarinhada também, bom, não preciso nem comentar, né, que é um hábito muito comum aqui no Sul e que, enfim, todas essas práticas são proibidas por lei hoje, né, a Lei de Proteção à Fauna de 67 proíbe qualquer tipo de perseguição, caça, enfim, manejo de animais silvestres, tanto como seus ninhos de animais silvestres e também tocas, enfim, todos são proibidos por lei. E nos últimos anos se veio discutindo, né, nos últimos 2 anos, por causa de algumas políticas, a liberação de algumas dessas práticas, mas é por isso que é importante a gente continuar comentando dos perigos que elas oferecem à saúde humana hoje, para lembrar por que elas são proibidas há tanto tempo.
Aliás, você acabou pegando o gancho de um encontro online que aconteceu na última sexta-feira, dia 21, um webinar, né, inclusive do Instituto Curicaca, no qual você atua, sobre o grande tema, né, a melhor vacina é proteger a vida, caça de animais silvestres e saúde humana. Já que você começou a falar sobre isso, Letícia, eu queria que você aprofundasse. Eu sei que teve vários especialistas, vários olhares sobre essa questão. Uma das pessoas envolvidas nessa mesa temática virtual era você. Que conclusões foram possíveis a partir desse encontro de especialistas sobre a questão da caça de animais silvestres versus a saúde humana?
Então, Beverly, já era um assunto bastante complicado, né? Eu, como olhar de bióloga, a gente tem esse olhar muito do equilíbrio ecológico, né? Que os ecossistemas estão, assim, da proteção. O que significa proteger uma espécie? Na verdade, tu tá protegendo todo um ecossistema, várias espécies que estão envolvidas numa cadeia alimentar, a própria flora, né? A floresta, enfim. Proteção dos serviços ecossistêmicos que aquele lugar oferece. Então, a gente sempre defende esse olhar do equilíbrio ecológico. Mas a questão da caça está envolvida em outras áreas também. Então, a gente chama um veterinário, que é o Elisandro. Ele é professor da UBRA, de Canoas, e ele atua muito nessa questão de zoonoses transmitidas por animais silvestres. Também temos um parceiro muito forte, que é o Major Rodrigo. Hoje, ele atua na rede de inteligência da Brigada Militar, mas ele foi por mais de 20 anos comandante do Comando Ambiental do Rio Grande do Sul, então atua em fiscalização de crimes ambientais por muito tempo, e a própria Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né, na figura do Matheus, que é hoje está nessa parte de divisão de fiscalização, e a gente debateu um pouquinho esses diferentes olhares sobre a caça e os perigos, né, relacionados ao surgimento de novas pandemias e também a questão do tráfico de animais silvestres, caça ilegal, que são hoje, como eu comentei, está muito normalizado e não devia estar. A gente tem que discutir, tem que levantar, né, essa discussão sempre que possível. Enfim, muita gente já está engajada, já está entendendo que os tempos são outros, que os ideais são outros também, que cada vez mais a gente precisa da natureza no seu equilíbrio, e 2020 veio para provar tudo isso, né? Inclusive a entrevista que você estava fazendo antes, eu estava escutando, achei muito legal. Porque cada vez mais, eu acredito agora, depois da pandemia também, as pessoas vão procurar espaços naturais para o seu lazer, né? Para ter mais esse contato com a natureza, para ter mais qualidade de vida e saúde. Então, nesse webinar a gente começou uma campanha, de fato, para levar para as pessoas essa discussão. E agora, depois desse webinar que foi pelo Face, né, eu achei muito interessante poder ter um espaço para conversar com a população na rádio, que é uma população diferente também do Face, mas que a gente consiga trazer a discussão para outros lugares, para o interior, né, cada vez mais cidades do interior, onde é mais comum essas práticas, que a gente comece a repensar elas, né?
Claro. Você disse que saiu de Anahec, foi para Porto Alegre estudar, lá ficou e etc. Agora na pandemia voltou. Eu queria te perguntar as tuas percepções agora já formada, agora já bióloga, agora já engajada, né, com projetos que envolvem caça em áreas protegidas dentro de um instituto de preservação. Você acha que a região amadureceu ou ainda não?
Sim, as novas gerações a gente está conseguindo levantar algumas discussões que antes não existiam, e muitas pessoas elas estão aprendendo também, né, com a gente, com essas os novos conhecimentos, porque agora a gente tem informação, né, a gente não pode culpar uma cultura que se constituiu assim, né, de fato. Eu até queria mencionar um vídeo que o Yoti colocou no Instagram dele, do Radit. Ele fez uma série de tirinhas muito interessantes sobre o italiano e a relação dele com as árvores, né? Então, o Radit tem aquela cultura ainda de que o mato é sujeiro, o mato traz araucária, pega raio, é perigo de cair, tem que cortar o mato, tem que acabar com aqueles bichos todos. E o Guilhermino, que é o filho dele, já não, ele já tem essa relação diferente com a natureza, que ele admira a biodiversidade, né? Ele admira o contato. E aí tem esse conflito entre gerações, mas eu acredito que a gente está aprendendo muito uma geração com a outra e está mudando muito os hábitos, mas ainda tem muito que melhorar, né? O interior aqui de Caxias, principalmente toda a Serra Gaúcha, é muito comum a prática de caça, e a caça, a gente não pode deixar de mencionar que ela é um crime organizado, né? Porque existe uma cadeia toda por trás da caça ilegal, que é não só a figura do caçador, mas do fornecedor de armas, o criador de cães de caça, né? Os guias de caça, que são as pessoas no interior que alugam as suas terras, ou enfim, que são guias para levar pessoas de fora para caçar ali. O receptador da pele, dos animais, da carne, quem compra, quem encomenda carne de caça e continua comendo, tem que saber do perigo que está correndo para a sua própria saúde e que está fomentando uma cadeia de um crime organizado, né? A gente não pode deixar de ver ele como um crime.
Letícia, a gente vai falar agora um pouquinho sobre modelos históricos, né, e o que possivelmente vem pela frente nesse exercício de imaginação também.
Com certeza, assim, na minha visão, e na visão de muitos cientistas também, né, o que se vem estudando cada vez mais é a importância dos espaços naturais na saúde humana. Eu acho que esse é o ponto principal. A gente tendo que ficar confinado, né, muitas vezes dentro de um apartamento, por exemplo, eu vim para Caxias, ali na REC, porque a gente tem um espaço verde grande, tem pátio, que a gente pode ficar tranquilo, né, embaixo das araucárias, comendo pinhão, aquela coisa toda. Mas a maioria das populações urbanas, elas vivem confinadas em apartamentos, né. Inclusive, o aquecimento global, a gente não pode esquecer disso, tende também a causar esses confinamentos cada vez mais. Aumento muito grande de temperatura, as pessoas cada vez mais vão procurar ambientes um pouco mais com clima ameno, seja dentro de casa no ar-condicionado ou seja no meio de um espaço verde, né? Então, existem várias provas, vários estudos que demonstram quanto a saúde humana depende de um ambiente equilibrado, de um ar com qualidade para se respirar, com, enfim, a sombra, o microclima, né? Fugindo um pouco dessa questão urbana, então... Acho que 2020 está ensinando muita coisa, a gente já estava, né, os cientistas já estavam avisando há bastante tempo, inclusive para o perigo de surgimento de novas pandemias se a gente continuar nesse modelo predatório que a gente veio praticando nos últimas décadas. E acredito também que as pessoas cada vez vão procurar mais agora para o seu lazer e para o seu bem-estar esses ambientes. Então aí a importância cada vez mais a gente ter parques, áreas protegidas, áreas naturais, que as pessoas possam ter acesso, toda a população, né? População de todas as classes sociais tenham acesso garantido a esses espaços para a sua saúde mesmo.
Letícia, eu não sei se você tem dados, né? Mas eu suponho que hajam pesquisas mostrando quais são, digamos assim, as espécies mais ameaçadas em cada bioma, né? E já que a gente está pensando nos nossos aqui, entre Mata Atlântica e o Pampa, quais são as espécies que mais sofrem com a caça predatória, com essa relação predatória?
Bom, existem espécies que a gente caçou até a sua extinção, basicamente, né? Por exemplo, a onça-pintada, que é o símbolo da biodiversidade nacional, ocorria muito no Rio Grande do Sul, no bioma Mata Atlântica, e hoje em dia foi considerada extinta, se restringe apenas a um parque estadual no Noroeste Gaúcho, que ali tem ainda alguns indivíduos, assim como a anta. A anta também foi um animal que foi caçado até a sua extinção. Algumas espécies de veados também foram caçadas até a extinção, mas a gente ainda tem espécies aqui da fauna da Mata Atlântica e do bioma Pampa, deixa eu pensar. Espécies de cervídeos, em geral, né, os veados são muito procurados pela caça. O cateto e a queixada são duas espécies são parecidos assim com os porcos selvagens, também são muito procurados. Paca, cutia, que são roedores, capivara, ratão do banhado, posso dizer também. Acho que esses são os principais, assim. A própria onça parda, né, a onça parda ou puma, que ainda está bastante disseminada pelo território, é um animal muito caçado, também muito perseguido como troféu, troféu de caça, né, geralmente. Uhum. E o javali, bom, o javali é outra história, porque o javali é permitido por lei a sua caça, né, eu até não vou entrar muito em detalhes, mas é uma praga hoje em dia, e hoje é o animal que seria mais caçado e permitido por lei, mas existe uma série de discussões de trás de como isso é feito, e aí é outro assunto mais complicado.
Essa relação, pensando em conectividade, pensando em pertencimento, pensando em ecossistemas saudáveis, né? Qual é a relação ideal? Como a gente deve se comportar sobre essa questão, né, do ser humano versus animais silvestres?
Eu acho que parte um pouco da população em geral, né, entender que a natureza ela nos sustenta, e nós somos parte dela, né? Nós nos originamos da natureza, pensando como população cultural também, aqui no Rio Grande do Sul. A Mata Atlântica, as matas de araucárias e o Pampa, né, os campos nativos, eles são a nossa cultura, nós nos criamos nele. Então, uma das lições que a gente fica dessa pandemia é que a gente, primeiro, não tem que ter medo da natureza. Né? A natureza não tá para fazer mal. Os animais silvestres não são os nossos inimigos, o mato não é o nosso inimigo, e bem pelo contrário, é o que nos sustenta, é o que nos provém todos os serviços ecossistêmicos que a gente depende como espécie. Né? Então, não ter medo e sim restaurar esses espaços, abraçar esses espaços, entender como viver e se beneficiar deles. Né? Buscar cada vez mais um desenvolvimento sustentável, desenvolvimento regional sustentável. Existem várias instituições que já trabalham com isso, né? A Secretaria de Meio Ambiente de Caxias também fez um ótimo trabalho nos últimos anos, desde a época ali do CAR, do Cadastro Ambiental Rural, que é uma ferramenta justamente para a gente começar a entender o nosso espaço como município e procurar espaços que possam ser formar conectividade entre eles, aumentar um pouquinho esses espaços naturais protegidos, os nossos hábitos de consumo, né, Beverly? Isso já foi discutido bastante até aqui no programa. Eu vi várias entrevistas que conversamos sobre isso, mas o próprio hábito de tu começar a consumir mais alimentos locais, consumir do pequeno agricultor, valorizar esse trabalho também, valorizar as pessoas do campo, para que elas também valorizem o seu espaço e a gente, né, consiga entender de onde vem o nosso alimento, o que que a gente precisa de floresta, o que a gente precisa de campo, de onde é que vem a nossa água, por que que a nossa água de Caxias é de qualidade, tem outros lugares que não tem, né, esses privilégios todos que a gente tem por viver num ambiente tão diverso. E lutar por ele, preservar ele, entender a importância dele,
Obrigada pela tua presença
né?
aqui, prazer em te conhecer. Fica convidada a voltar. Agora a gente tem contato, né? Fica mais fácil.
Com certeza, Beverly. Muito obrigada pela oportunidade. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho também, o nosso Facebook é o Instituto Curicaca. A gente está cada vez mais atuando aqui na Serra também. E atuando por todos nós, né? Pelo equilíbrio de todas as espécies e principalmente a saúde humana e equilíbrio humano.
Obrigada, Letícia. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.
Obrigada, tchau.
Você ouviu a bióloga Letícia Bolzan, que atua no Instituto Curicaca. E no próximo bloco, declaração de utilidade pública para a Associação Vida em Caxias do Sul depende da sanção do prefeito Flávio Cassina. O órgão se dedica ao controle da população animal. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.